Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Ao microfone, na apresentação, está convosco João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630, 17.655 e depois das 18 às 18h30 estamos também em onda média, 1.530, e em onda curta 13.630, 17.655. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Os ouvintes que nos quiserem contactar pelo WhatsApp podem fazê-lo através de 1-908-652-4584. Portanto, como sempre, no Angola Fala Só, vamos ter quase uma hora de diálogo com os ouvintes e com o convidado. E hoje o nosso convidado é o Dr. Agostinho Cicato. Ele é o diretor do Centro de Debates e Assuntos Académicos. É também professor universitário de Filosofia e de Ciências Políticas. E, portanto, esta é uma boa oportunidade para discutirmos a situação académica em Angola, a situação da educação, mas também falar, claro está, um pouco da situação em geral em Angola, desde a política a outras questões. O Dr. Agostinho Cicato está pronto a falar sobre isso. Antes, contudo, de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora e começamos precisamente em Angola. A polícia angolana prendeu hoje o dirigente de uma seita religiosa cujos membros são acusados de terem morto 8 polícias nos últimos 2 dias. Um polícia foi morto na província de Benguela na quarta-feira. Outros 7, incluindo o comandante Nakaala, na província do Uambo, foram mortos ontem por elementos da chamada Igreja do Sétimo Dia à Luz do Mundo, conhecida também pelo nome do seu dirigente, Kalupeteka. Venâncio Rodrigues.
O comandante-geral da Polícia Nacional, Ambrósio de Lemos, disse hoje que a corporação não vai dar tréguas a atos que põem em causa a soberania nacional e anunciou medidas especiais.
Não podemos permitir que se hajam desacatos e ainda por cima não só com as consequências que tiveram lugar aí no Ambié e Benguela. É um desafio à autoridade e nós não podemos permitir isso. Teremos que tomar medidas severas, medidas de contenção para que o país se mantenha em ordem e tranquilidade.
A seita em causa iniciou a sua atividade na província do Bié e estendeu-se para Uambo, Benguela e Luanda e é conhecida pela sua aversão à ordem pública e ao desrespeito aos órgãos de soberania do país. No Bié, a seita, que também leva o nome do seu patrono, Kalupeteka, é ainda acusada de raptar supostos fiéis para submetê-los a condições subhumanas nas matas em nome da fé. Em Luanda, os partidários de Kalupeteka são acusados de não permitir que os filhos dos seus fiéis frequentem a escola. Fontes da Polícia Nacional confirmaram hoje a detenção do líder da seita Igreja do Sétimo Dia Luz do Mundo esta madrugada, quando pretendia abandonar a província do Bié. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Na África do Sul, a polícia disparou hoje balas de borracha e uma granada de efeito mortal para dispersar um grupo de imigrantes africanos armados com facões num bairro degradado no leste de Joanesburgo. Dezenas de manifestantes sul-africanos anti-imigrantes concentraram-se para enfrentar o grupo de autodefesa, mas também foram dispersos pela polícia. A África do Sul tem sido alvo de uma onda de violência contra imigrantes africanos e de outras regiões nas 2 últimas semanas. Em Moçambique, entretanto, 340 trabalhadores da multinacional sul-africana Sasol foram repatriados por decisão da empresa depois de ontem os seus colegas moçambicanos terem pedido a sua expulsão. Hoje, um autocarro da empresa Translux, com 50 pessoas, foi atacado na fronteira entre os 2 países por moçambicanos. No Iraque, entidades oficiais disseram que o vice-presidente do Iraque durante a ditadura de Saddam Hussein foi morto numa operação militar. A cadeia de televisão Al Arabiya citou o governador da província de Salahuddin como tendo dito que Izzat Ibrahim al-Duri era um dirigente do Estado Islâmico no Iraque e que a sua morte é um duro revés para essa organização. Al-Duri estava na lista dos Estados Unidos das entidades mais procuradas do governo de Saddam Hussein. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou a um cessar-fogo imediato no Iêmen, onde uma coligação de países sunitas árabes estão a levar a cabo ataques aéreos contra rebeldes xiitas. Hoje, a ONU fez, por outro lado, um apelo urgente para 274 milhões de dólares para ajudar a fornecer ajuda de emergência a milhões de pessoas afetadas pelo conflito. O presidente sírio Bashar al-Assad negou acusações de que as forças governamentais usaram armas químicas durante a guerra civil no país. A organização Human Rights Watch afirmou esta semana que tem fortes provas de que o governo de Damasco usou armas químicas no mês passado na província de Idlib. E o Banco Mundial ofereceu um adicional de 650 milhões de dólares para ajudar a Guiné-Conakry, a Libéria e a Serra Leoa a recuperarem da devastadora epidemia de Ébola.
Angola, fala só.
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 Pois este é o Angola Fala Só, doutor Agostinho Cicato, diretor do Centro de Debates e Assuntos Académicos, professor universitário de Filosofia e Ciência Política. Doutor, está-me a ouvir?
Oi, João Santarita.
Oh, muito bem, eu também parece que está a chegar bem, embora tenha havido um ligeiro corte, mas eu tenho a impressão que está a chegar bem. Olha, doutor Agostinho Cicato, antes de eu o lançar assim por dizer aos ouvintes, eu vou-lhe fazer uma pergunta muito fácil. Talvez explicar aos ouvintes o que é o Centro de Debates e Assuntos Académicos, mas eu vou pedir-lhe para ser um breve, não se prolongue muito, está bem?
Exatamente. Bom, mas antes, deixa-me cumprimentar a FIR, os ouvintes de língua portuguesa, nomeadamente os que nos ouvem agora, da CPLP, e, em particular, e também os nossos concidadãos angolanos, que esta hora. Dizer que o Centro de Debates e Estudos Académicos é uma instituição científica, é um centro de investigação científica interessada em entender os problemas sociais, políticos, culturais, filosóficos, económicos, entre outros, mas simplesmente na vertente acadêmica. Mas com isso gostava de falarmos aqui do nosso objetivo, que é entender exatamente todos os problemas e criar um espírito de debate no seio da sociedade. Isso é para quê? Para fomentarmos uma análise de discussão coletiva dos assuntos que envolvem a sociedade no âmbito tanto nacional como internacional, através de estudos, debates e conferências, simpósios, entre outros.
Muito bem. Ah, foi breve, doutor. Olha,
Espero que
é sem dúvida interessante. Portanto, eu vou já passar aos ouvintes. E vou começar com um ouvinte, olha, que nos chega do Uambo, que é a sua terra natal, não é? A província natal, que é o ouvinte Armindo Jorge António. Senhor António, está-me a ouvir?
Sim, estou a vê-lo.
Faça favor, se tiver uma pergunta para o doutor Cicato, faça favor.
Sim, antes de mais, em primeiro lugar, boa tarde para o convidado e boa tarde, senhor jornalista Santa Rita. Boa tarde para todos os angolanos que me ouvem de Cabinda, Cunha de Mar ao Leste.
Muito obrigado. Faça favor, então.
Obrigado para mim também.
A minha primeira pergunta é o seguinte: quantos filhos dos dirigentes que estudam cá em Angola nessas escolas tão péssimas, sem carteira, por baixo das chapas? Então, sabemos que o nosso convidado faz parte desta área. Então, esta é a primeira minha pergunta. E a outra questão tem a ver com isso que aconteceu aqui no Ambo. Os civis conseguiram matar 8 polícias armados. Eu acho que esses civis estão a copiar daquilo que a polícia tem feito, matar a gente em tempo de paz. É isso que agora a população está a copiar. Então, a terceira pergunta é o seguinte: quando é que em Angola teremos o bom ensinamento se os nossos professores ganham mal? Para um país haver uma boa educação, parte dos professores. O professor, quando ganha mal, também ele ensina mal. Quando ganha bem, também ensina bem. Esta é a última minha questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Armindo Jorge António, o Ambo. Olha, doutor Cicato, você é professor, claro, não é é professor universitário, mas talvez possa abordar estas questões que ele levantou aqui sobre a educação, a questão dos filhos dos dirigentes e também esta questão dos pagamentos.
Pela primeira pergunta, e espero mesmo responder, e caso não venha responder, seguramente eu não sou parte das estruturas governamentais, mas a pergunta que gostava de responder que o estudar dos filhos depende muito dos seus pais, não é? Os pais é que decidem para onde é que os filhos vão estudar. Tanto filhos de governanta como de gente não ligados a podem estudar em qualquer sítio que os pais desejarem. Mas relativamente a isto, eu entendo que cabo com o ouvinte colocou quando é que os filhos dos governantes vão estudar aqui. E exatamente porque nós ainda não acreditamos no próprio nosso ensino. Tanto a partir do ensino de base, o ensino médio e o ensino superior, nós ainda não acreditamos. Daí que nós notamos. Por parte dos filhos dos nossos governantes, eu digo infelizmente, ainda estudam nas escolas estrangeiras. Agora, isso é uma questão que se supera. Está nesse período, no chamado tempo de paz, creio que se pode superar, mas é com um diálogo aberto, não é? Com uma abordagem de assuntos relacionados à educação. É quanto a nossa educação continuar na apatia que estiver, então ainda continuaremos a resistir isso. Uhum. Relativamente aos civis que mataram os policiais, nós enquanto centro de debate, crime é crime, seja de que natureza for, nunca se pode incentivar. Agora, a verdade, porém, é que em cada uma dessas circunstâncias, nós tivemos exemplos vários de vários populares que se revoltaram contra polícias por circunstâncias também variadas. Mas devemos condenar logo a priori. Agora, é preciso que as forças da ordem também portem-se como forças da ordem. É preciso também aqui sublinhar que na maior parte das vezes, e aqui também chamar a atenção às próprias forças policiais, não estou a falar no caso concreto, mas nos casos em geral, a maior parte das nossas forças policiais também não conseguem, não sabem atuar enquanto forças da ordem. Então, se for se acautelarem isto, melhor será tanto para as forças da ordem como para os populares, porque eles estão para garantir a tranquilidade, né? A segurança e a tranquilidade pública. Em relação à terceira pergunta, e já respondi na primeira pergunta, quando é que teremos uma educação de qualidade? Nós teremos uma educação de qualidade quando deixarmos de trocar os papéis, ou seja, quando colocarmos pessoas certas nos lugares certos e pessoas erradas nos lugares errados. Estou a querer dizer o seguinte, existe muito professor no ensino superior, no ensino, ou seja, no nosso sistema de ensino geral, tanto médio, básico como superior, que não deveriam lá estar. Eu até tenho chamado em várias conferências que tenho dado, tenho chamado professores que vêm de paraquedas, na verdade. Porque existem muitos professores que não são formados para tal, não têm formação, primeiro. Segundo, não são formados na mesma área. Dou-lhe um exemplo, o meu caro ouvinte. Um professor formado em geografia, por exemplo, vai dar língua portuguesa, por amor de Deus. E temos N exemplo de professores de género, que foi parar à escola só porque o primo é lá alguém, tem algum cargo superior, ou por alguma influência de A ou B. Então, muitos desses professores estão a dar aula e estão a degradar o próprio sistema, em parte também. Então, é quanto continuarmos nesta apatia, a verdade seja dita, não vamos ter a educação que desejamos.
Muito bem. Pronto, então agora vamos para o ouvinte Kashima Daniel, no Coando Cubango. Senhor Daniel, está-me a ouvir?
Sim, estou a te ouvir.
Muito bem, Sr. Daniel. Se tiver uma pergunta para o Dr. Cicato, faça favor.
Sim, muito obrigado. Boa tarde, Sr. Jornalista da Voz da América, e boa noite, Sr. Agostinho.
Boa noite.
Tenho três perguntas aqui a citar. A primeira pergunta é: por que os certificados e diplomas do ensino médio e ensino superior são assinados pelos diretores das escolas ou instituições, em vez de ser assinados pelo senhor ministro da Educação para combater o fenômeno de venda de certificados no país. A segunda pergunta, por que que as nossas universidades de Angola não constam na lista das melhores universidades de África? Terceira pergunta, mas hospitais daqui, no Quando Cubango, não dão medicamentos aos pacientes, eles só dão as receitas para os doentes ir comprar medicamentos nas farmácias. Agora, a minha pergunta é, será que o governo não sabe aonde se compra o medicamento para dar aos doentes? É tudo.
Muito obrigado, Sr. Daniel. Boa pergunta e um ligeiro sentido de humor nesta última pergunta.
Seguramente.
Doutor Cicato, faça favor.
Bom, eu acho que esta primeira pergunta tem mais sentido. Os certificados são assinados pelos diretores. Bom, longe de nós uma interferência nos assuntos administrativos do próprio sistema de educação, mas somos nós a interpretar que isto tem a ver apenas com a descentralização, com a própria descentralização da estrutura de educação. Uhum. O grande problema não é o certificado ser assinado, quem pode ser assinado, porque também o meu ilustre Daniel há de perceber que se os diretores deixam de assinar certificados, e seja o ministro, imagina, o ministro também é humano, é uma única pessoa, para todas as escolas, podem imaginar o trabalho que ele deverá ter. Posso me arriscar a dizer que não vai dormir, não é? Então, esses são responsáveis dessas instituições, de lei, por obrigação deles assinarem esses documentos, são atos administrativos. Agora, o que se deve combater realmente é esta venda de certificados. Nós ainda vivemos num espaço em que temos, felizmente, lugares localizados, eu dou-lhe um exemplo, em um ano. Há um lugar que se chama Pau Grande, num município de Cazenga. Regularmente, tu ouves pessoas a lá buscar os certificados. E esses certificados, muitos deles são válidos. E até há quem diga que há agentes até da administração pública que para conseguir o emprego teve de passar por lá buscar algum certificado e hoje tem dificuldade de poder inspecionar esse espaço. Então, estamos a falar de um problema que já nos afeta, em que todos nós deveríamos contribuir para isso, particularmente os professores e os estudantes universitários. Eu tenho estado a bater-me exatamente nisso, porque o futuro do país que nós desejamos reside exatamente nesses homens. A Angola de daqui a 30, 50 anos está nesses homens. Mas esses homens que estão a comprar certificado, que Angola teremos? Seguramente, acho que isto deve ser combatido. Deve ser combatido por todos nós, a partir da denúncia. Mas a verdade, porém, é que a maior parte é que está implicada nisto. E nós não temos de ter vergonha de dizê-lo. Agora, em relação às universidades que não constam num ranking, acho que das melhores universidades, creio que esta pergunta que o...
Exatamente.
O ouvinte Daniel colocou-me. Não constam, aliás, a justificação não é só eu quem vai dar, são os próprios requisitos das instituições que classificam essas instituições por si, passou a redundância, que é necessário que se reúnam requisitos. Não reúnem requisitos, seguramente não consta. Mas em Angola é preciso notar, nós temos mais colégios do que universidades. Há coisas que é necessário sermos muito críticos, se calhar não sermos extremistas, mas temos de ser críticos no verdadeiro sentido científico. Nós temos colégios. Porque a maior parte das nossas universidades, só mesmo de estrutura física, não reúnem requisitos de... Mas uma universidade que aparentemente é só mesmo uma casa, é uma vivendazinha, é uma universidade, quais são as condições que há de reunir? São umas condições físicas. Para não falarmos das condições técnicas, para não falarmos das condições humanas, administrativas, falta-nos ainda muita coisa para sermos universidade. Eu acho que estamos a correr mais do que a perna. Estou a falar nesse espaço das universidades. Estamos a correr mais do que a perna. Devíamos optar mais pela estruturação humana e não para a estruturação física das próprias instituições. Também a última pergunta... perguntou, será que o governo não sabe onde se compra medicamentos? Claro. Claro. Estaríamos a passar um certificado de incompetência ao governo se não soubesse. Tenho certeza que sabe. Agora, por que que no hospital não há? Isto aqui é grave. Porque o hospital está ali exatamente para servir o cidadão. Aliás, ele só é o hospital quando o cidadão vai lá fazer tratamento. Diz como está. Agora, se não existe isto, algum problema num dos setores do aparelho do Estado, claro, existe. Então deve ser solucionado. Existem instituições competentes, no caso do Ministério da Saúde, essa é uma oportunidade também para os atores do Ministério da Saúde acompanhar situação de género. É uma denúncia e deve ser acompanhado, porque coisa de género já não pode acontecer em pleno século XXI. E isso não acontece só lá, acontece em todos os espaços aqui no nosso país, e é preciso que não tenhamos receio de denunciar tais dados, porque isto prejudica, aliás, estamos a falar do direito a um bem maior que a vida das pessoas. Então é preciso que as pessoas digam. É preciso que, às vezes, também as próprias autoridades, os senhores que meteram lá, e eu digo nesses termos, são pessoas erradas. Porque quando um responsável de uma determinada área não está a trabalhar, diz-se que essa pessoa é errada nesta área, deve sair. Uhum. É necessário que se denuncie para passar essas situações.
Muito bem. Obrigado, doutor, por essa resposta. Eu fiquei aqui com umas perguntas em mente, mas quero dar oportunidade aos ouvintes. Talvez mais tarde eu possa pôr uma pergunta sobre esta questão da educação. Mas, de qualquer maneira, como eu já tenho aqui vários ouvintes em linha, vou para o ouvinte Eduardo Xingufo, no Bié. Senhor Xingufo, está-me a ouvir?
Sim, ouço-lhe muito bem.
Muito bem, senhor Xingufo. Muito obrigado por ter esperado. Faça favor.
Ok, obrigado por terem cedido tempo. Eu quero primeiro saudar o nosso convidado e a voz também ali nos estúdios.
Muito obrigado.
Tenho aqui uma pergunta ao nosso convidado e algumas pequenas sugestões. Para o nosso convidado, eu quero saber se a instituição que ele dirige, e que eu tenho certeza que é recheada de grandes acadêmicos e tem tido bastantes colóquios ou conferências, as suas atas ou as conclusões têm sido publicadas, pelo menos nos órgãos de comunicação social, ou têm feito chegar à instituição ou ao ministério que vela por essa questão, ou então têm sido apenas investigações que ficam guardadas e não saem ao conhecimento do público? Essa é a pergunta para o nosso convidado. Agora, os comentários. Eu sei que nós temos tido relatórios bastante recheados de bons resultados acerca da educação, saúde, de tudo um pouco que está chegando em Angola. E, na realidade, não corresponde à verdade, porque normalmente que vai alguém ali contrariando, às vezes opondo-se àquilo que são os resultados que eles publicam, ou às vezes comentar numa das estações radiofónicas ou televisivas, e tudo que se levanta é dizer que não, as pessoas não gostam do país, não querem o país a evoluir, mas enquanto que é a realidade. Nós tentamos uma coisa que no ramo da educação, até pelo menos antes das eleições passadas, tínhamos bons diretores e bons coordenadores de escolas. Mas o que é que o partido no poder fez? Foi retirando estes diretores, alegando que não tinham qualidade de formação necessária, e foi colocando nesses lugares membros da JMPLA e alguns seus membros mesmo, para depois servirem de ativistas políticos nas escolas. Esse, o que se quer é melhorar o nível acadêmico, aliás, o sistema de ensino aqui em Angola. E os diretores que eles nomearam, em vez de estarem lá acompanharem os trabalhos, deixam os pequenos professores miseráveis que também até criam qualidade, mas como não fazem parte do regime, não foram empossados para tais cargos, e abandonam as escolas, passam lá de vez em quando. Imaginem que um coordenador de disciplina está na faculdade, não sei aonde, no AMU, e passa 2, 3 meses, não sabe como se está a administrar a sua disciplina, não conhece quais são os conteúdos que serão administrados, e no fim do ano passa relatório dizendo que tivemos bom aproveitamento. Eu não sei se o nosso convidado sabe disso, se não sabe, acho
muito que obrigado.
De uma maneira indireta, mas queria que ele comentasse acerca disso. Era a minha preocupação e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Eduardo Xingufo. Fiquei com a impressão que o Sr. Xingufo deve estar ligado à educação pelo modo detalhado como ele fez as perguntas. Mas olha, doutor, uma pergunta. A primeira é dirigida a si, pessoalmente, é sobre a sua organização. Faça favor. Olha, vou-lhe pedir para ser breve porque temos 4 minutos, está bem? Antes do topo da hora.
Vou ser. A minha instituição, a instituição que dirijo, é uma instituição ligada, ou seja, que tem gente académica, mas também quero tranquilizar o Eduardo, que é uma instituição nova, é novíssima mesmo. O Centro de Debate e Estudos Académicos é novo. E ainda há resistência fundamentalmente da parte dos nossos académicos, porque até hoje o CDA é uma única instituição independente, que não faz parte de uma universidade, não é? E então há sempre aquela resistência daqui de lá em os nossos académicos entrar. Mas quero primeiro tranquilizar que a nossa instituição é de índole académica simplesmente e não é ligado a mais ninguém. Relativamente à questão que coloca, quero dizer que nós neste momento, os primeiros estudos iniciais estamos a fazer apenas agora, lançamos o estudo em novembro, um estudo sobre a história de Angola, e gostávamos também de convidar o nosso Eduardo a fazer parte desse estudo. Os nossos técnicos estão aí a girar o país todo, a fazer recolha de dados, coleta, falar com pessoas ligadas diretamente, recolha de documentação. E então esse estudo só vamos apresentar no final de 2016 ou no princípio de 2017. Ainda estamos aqui a discutir as datas. E a conferência que vamos realizar somente agora também, no mês de agosto, vamos realizar uma conferência sobre a Conferência Internacional sobre a História de Angola, e gostávamos também de fazer um convite direto. E a outra é as discussões que vamos fazer também. Agora vamos, ainda neste mês de maio, vamos realizar uma mesa redonda sobre a reconciliação nacional. Vamos juntar partidos políticos, atores da sociedade, estudantes universitários, igrejas e as associações, pelo menos que já aceitaram o nosso convite, e vamos convidar as outras. Aqui queremos também passar um convite a todos que queiram fazer parte, que venham fazer. Então são essas as atividades que vamos fazendo, não é? De resto, vamos congregando os jovens nas universidades, discutir, e as nossas conclusões ainda têm sido aquelas conclusões elementares somente àquele nível, não apresentado. Temos certeza que os estudos, a partir de 2016, já hão de ser apresentados. Porque o tempo já não nos permite, creio.
Sim, doutor, se você quiser depois falar um pouco mais sobre esta questão, este ouvinte abordou a questão de professores que são colocados por questões partidárias. Talvez você possa falar um pouco sobre isto depois, vá lá, depois do topo da hora, porque eu agora tenho que fazer uma interrupção. Vou pedir aos ouvintes que estão à espera que continuem em linha, e vou pedir ao doutor, claro, que continue também em linha, porque eu tenho que dizer que estamos, a partir das 18 horas, estamos a transmitir em 1530, em onda curta continuamos em 13.630 e 15.720, e claro está, pode ir à internet www.voaportugues.com. Esta é a Voz da América, é o Angola Fala Só. Voz da América a transmitir a partir de Washington. Este é o Angola Fala Só. É o programa de diálogo com os ouvintes, com um convidado. Hoje o nosso convidado é o Dr. Agostinho Cicato. Ele é, portanto, presidente do Centro de Debates e Estudos Académicos, uma organização nova em Angola. É também professor universitário. Está aqui para discutir, vá lá, vários aspectos, desde a educação à situação social e política e económica do país, para dar a sua opinião, se assim o puder. Antes de continuarmos, eu, para os ouvintes que nos sintonizam agora, eu sei que há muitos ouvintes que nos sintonizam a partir das 18 horas por causa da onda média, eu vou recapitular as notícias. A polícia angolana prendeu hoje o dirigente de uma seita religiosa cujos membros são acusados de terem morto 8 polícias nos últimos 2 dias. Um polícia foi morto na província de Benguela na quarta-feira. Outros 7, incluindo o comandante Nakaala, na província do Uambo, foram mortos ontem por elementos da chamada Igreja do Sétimo Dia à Luz do Mundo, conhecida também pelo nome do seu dirigente, agora detido, Kalupé Teka. Venâncio Rodrigues.
O comandante-geral da Polícia Nacional, Ambrósio de Lemos, disse hoje que a corporação não vai dar tréguas a atos que põem em causa a soberania nacional e anunciou medidas especiais.
Não podemos permitir que se hajam desacatos e ainda por cima não só com as consequências que tiveram lugar aí no Ambié e Benguela. É um desafio à autoridade e nós não podemos permitir isso. Teremos que tomar medidas severas, medidas de contenção para que o país se mantenha em ordem e tranquilidade.
A seita em causa iniciou a sua atividade na província do Bié e estendeu-se para Uambo, Benguela e Luanda e é conhecida pela sua aversão à ordem pública e ao desrespeito aos órgãos de soberania do país. No Bié, a seita, que também leva o nome do seu patrono, Kalupé Teka, é ainda acusada de raptar supostos fiéis para submetê-los a condições subhumanas nas matas em nome da fé. Em Luanda, os partidários de Kalupé Teka são acusados de não permitir que os filhos dos seus fiéis frequentem a escola. Fontes da Polícia Nacional confirmaram hoje a detenção do líder da seita Igreja do Sétimo Dia Luz do Mundo esta madrugada, quando pretendia abandonar a província do Bié. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado mais uma vez, Venâncio, com essa notícia. Nós, em próximas edições da Voz da América, pretendemos ter mais pormenores sobre esta igreja e sobre o que é que se passou concretamente. Entretanto, uma última notícia aqui da atualidade internacional. Entidades oficiais no Iraque disseram que o vice-presidente do Iraque durante a ditadura de Saddam Hussein foi morto numa operação militar. A cadeia de televisão Al Arabiya citou o governador da província de Salahuddin como tendo dito que Izzat Ibrahim al-Duri era um dos dirigentes do Estado Islâmico no Iraque e que a sua morte é um duro revés para a organização. Al-Duri estava na lista dos Estados Unidos das entidades mais procuradas do governo de Saddam Hussein. Vamos agora continuar com o diálogo. Doutor, ainda está em linha, não é verdade?
Ainda estou, sim, senhor. Sim, senhor.
Muito, muito bem, é isso que nós queremos. Olha, eu não sei se você... Eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte que veio por e-mail, mas eu não sei se você queria falar sobre aquela questão levantada pelo ouvinte anterior de haver professores que são nomeados por, vá lá, pelas suas cores partidárias. Não sei se queria comentar isso antes de seguirmos para diante.
Exatamente. Assim, em breves palavras, é só para dizer que andamos a confundir a academia e gostava até de pedir mesmo, isso é um pedido que eu faço especial, fundamental entre as nossas instituições competentes. Em Angola temos um hábito de não distinguirmos a academia das axiomas ideológico-partidárias. Acho que é necessário que as pessoas ligadas ao saber, independentemente de serem membros de qualquer partido que façam, e é livre que assim o façam, mas quando estiverem na academia devem dedicar-se única e exclusivamente. E seu dono deve ser a ciência, e devem pensar somente a ciência. E por quê? Porque as pessoas não devem ter as instituições de ensino como subsistência, algo para buscar comida. Por quê? Porque não vão estudar para a barriga. Isto é um crime do ponto de vista que quero mesmo aqui ressaltar. Muitos doutores, muitos académicos com tantos certificados que há, só exatamente por causa disto, porque os professores são esses, que às vezes são postos aí por conveniência de A ou de B, ou por fazer parte. Isso é um pouco daquilo que deixa de dizer a Fonte Rita, de uma situação que nós em Angola ainda não pensamos ciência, nós em Angola pensamos ideologias. As pessoas não estão a ir para a escola para resolver os problemas da sociedade, mas estão a ir para a escola para resolver os problemas pessoais. Então, gostava mesmo, em relação a isto, que é um atentado às normas científicas, que não fizesse o mesmo, que se alterasse e colocassem também pessoas que sabem. Temos muitos diretores de escolas, dirigentes de departamentos de determinadas áreas na escola, que não entendem patavina nenhuma da área em que são colocados. Então, gostaríamos mesmo que essas pessoas fossem retiradas e colocarem pessoas que vão contribuir, porque ciência é coisa séria, não é coisa de amigos.
Muito obrigado, doutor, e obrigado ao ouvinte Eduardo Xingufo, no Bié. Olha, doutor, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, vou pedir a esses ouvintes para terem um pouco mais de paciência, porque eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte que vem, ele mandou muitas perguntas, portanto, mas eu vou só escolher aqui uma que também, penso eu, não sei, talvez também afeta ou seja um problema que se faz sentir na educação, mas claro está, você deve estar ciente disto a todos os níveis, que é do ouvinte Oliveira Domingos, eu não sei onde é que ele está, deve estar em Angola em qualquer lado. Ele pergunta qual é a sua opinião sobre o facto, e não sei se isto é um facto que se aplica a todas as situações, em que os estrangeiros que vêm ganham mais que os locais. E ele culpa isto, portanto, no governo do presidente Eduardo dos Santos. Qual é a sua opinião sobre isso?
A minha opinião é das várias que já emiti, pelo menos aqui. Eu sou muito conhecido nestas opiniões. Eu sou daquele que nega categoricamente, porque a formação, se é igual para todos, então todos devem ganhar o mesmo. Infelizmente, ainda notamos isso, e principalmente também nas universidades. Nós temos muitos professores que vêm do estrangeiro, aliás, é bom que venham, porque nós precisamos do quadro, mas que muitos deles ganham mais em relação aos nacionais. É deplorável e é preciso, porque nós não podemos ter dificuldade de dizer o que está errado. É deplorável e é mau. É preciso que as nossas instituições de ensino, fundamentalmente, estou a falar particularmente do Ministério de Tutela, é preciso que se ponha a feito tais situações, porque primeiro, beliscam a própria imagem do país, porque é de nacionais que se fala, e porque o país vive também de seus cidadãos. E depois, não é bom para a própria convivência entre os nacionais e os cidadãos. Nós estamos a ver, isso até motiva outras consequências que estamos a ver agora na África do Sul, não é? Essa história de... Ainda bem que nós não temos isso, mas gostaríamos que políticas de género não fossem aplicadas, porque levam-nos conduzem-nos a um perigo, como é o caso da xenofobia. Agora, que as pessoas formadas em determinadas áreas, ou seja, com a mesma formação, devem ganhar devem oferir o mesmo salário e as mesmas regalias. Isto é que deve ser. É deplorável, isto é um facto, não é um segredo algum. O próprio Estado sabe, as próprias instituições do Estado sabem, e porque variadíssimas vezes se fala, tanto em conferências e até em salas de aulas, os estudantes levantam essa questão. E depois, associado a isto, assim, rapidamente também, tem a ver o facto de muitos, nós em Angola tiramos todos os anos licenciados. As universidades tiram 300 e tal, 500, 100 e tal, mas também, infelizmente, anualmente nos queixamos da falta de quadros. Os poucos quadros, e
muita gente formada, isso diga-se em boa verdade, muita gente formada ali a fazer nada, à procura de subsistência, à procura. Mas também existe muita gente, muito estrangeiro, a vir aqui ao tomar isto, a tomar aquilo, agora depois não se percebe. É necessário que as instituições vocacionadas para o efeito façam alguma coisa. Isto é que a sociedade precisa. É necessário que haja uma equitatividade, haja um equilíbrio, tanto de uma... E depois a outra coisa é não valorização de quem estudou em Angola.
Uhum.
A maior parte de gente que nós temos, ainda que seja alguém que não saiba absolutamente nada, mas ainda que estudou no estrangeiro, tem maior do que o próprio nacional. Isso recebemos de vários... De vários concidadãos que estudaram em Angola, e também queremos dizer que isto é deplorável. E se o governo angolano não sabe, esta é a melhor forma. Tenho certeza que ouve, os nossos dirigentes ouvem este programa, o Angola Fala Só. É uma das oportunidades também de ouvir isto e estancar um problema para o Estado. Isso põe em risco a própria sobrevivência do Estado e a imagem de quem governa, pelo menos neste sentido.
Uhum. Pronto, muito obrigado ao ouvinte que nos mandou essa mensagem, que era o ouvinte Domingos. Muito obrigado pela sua mensagem. E agora vamos para Cabinda. É o ouvinte José Chicaia. Senhor Chicaia, está-me a ouvir?
Sim, muito boa noite.
Olha, Sr. Chicaia, quero-lhe agradecer imenso. Eu sei que está à espera há muito tempo e eu quero-lhe agradecer a sua paciência. Faça favor.
Oh, sim, muito, muito obrigado pela oportunidade que lhe foi concedida. E desde já queria desejar meus cumprimentos ao Sr. Dr. Agostinho Cicato e quero apresentar as minhas questões. A primeira é, eu gostaria de saber por que os estudantes das instituições privadas cá no nosso país, quando estão a concluir o trabalho do fim do curso, devem fazer um pagamento ao tutor. Muitas das vezes é um valor excessivo. A segunda pergunta é, qual é a sua opinião sobre a prática dos docentes que trocam notas por sexo? Visto que há uns dias atrás, alguns semanários na capital, trouxe à tona e denunciou esta prática na província do Ambo, e que reflete a realidade de Angola. E por última questão, queria ouvir um pouco do doutor o que tem a dizer sobre os manos que foram detidos, nesse caso Marcos Mavungo e Arão Tempos, cá na cidade de Cabinda, ativista cívico e alguns como docentes universitários.
Muito obrigado, Sr. Chicaia. Não se vá embora, eu quero-lhe só fazer uma pergunta. Nós temos muitas vezes dificuldades em contactar Cabinda. Como é que está a situação aí, desde o passado fim de semana?
Eu ontem estive com eles na cela, cheguei a visitá-los. A situação do Marcos Mavungo é delicada, dolorosa, está num estado crítico de saúde. O Arão Tempo apresenta pequenas melhorias, mas continuam a questionar o porquê e como é que está andando o processo. Então, praticamente, eu como ativista tenho visitado eles para saber como é que estão e passar a informação ao pessoal. Mas nesse caso, ontem encontrei o Dr. Mavungo num estado crítico, sem levantar da cama, não saiu da cela porque não conseguia levantar nem se movimentar. Já o Dr. Arão não conseguiu levantar, chegamos a conversar, e ele está preocupado, triste e preocupado sobre a atitude da sociedade civil cá em Cabinda e dos partidos políticos, porque ele chega a questionar o que é que tem feito, o que é que nós temos feito, nós estamos cá fora. E pá, como ativista, só tive que responder que estamos na luta, encarcerados.
Senhor Chicaia, desculpe interrompê-lo, porque eu quero também dar o microfone depois ao doutor para responder àquelas perguntas, mas só uma pergunta, porquê que o José Mavungo, o ativista José Mavungo, está nesse estado de saúde? O que é que se passa? O que é que ele tem?
Ouço relatos que ele já é hipertenso,
tá bem.
Então, mas com essa pressão, estando numa cela, já ele chegou a cair nesse estado, estando numa cela fechada, numa cela pequena, partilhando com 3 pessoas, aquilo é sufocante, é sufocante. E mesmo também, sem não estando na sua liberdade total, se sente asfixiado e triste com a atitude do executivo local.
Muito bem. Olha, muito obrigado, Sr. José Chicaia, por essas informações. Eu, como disse, às vezes temos dificuldades em saber concretamente o que é que se passa. Mas agora vamos, portanto, para o Dr. Cicato. Doutor, estas questões sobre a educação, eu francamente, aquela primeira pergunta sobre as instituições privadas e o pagamento quando chega à altura...
Doutor.
Faça favor, doutor, não sei se quer responder.
Espero ser mesmo breve porque... creio que temos outros ouvintes, não é?
Sim, sim.
E espero mesmo responder assim rapidamente, mas primeiro cumprimentar também o nosso Chicaia, o meu quase xará, e dizer que é um facto os estudantes pagarem os tutores muito de cada uma das de cada universidade. Bem, acho que são algumas regras administrativas que cada universidade, que são regras administrativas desnecessárias, porque os estudantes já pagam durante os 4 anos ou 5 anos que vão estudar, ao longo do período estudantil. Então, é desnecessário, mas até à altura, para lhe confessar, não tenho nenhuma diretiva, não sei porquê que eles devem pagar isto, mas o que é mais grave nisso não é pagar o tutor. O que é mais grave são os tutores disponíveis para esses estudantes. Primeiro, os estudantes em Angola, infelizmente, como nós não fazemos investigação científica, por várias razões. A primeira razão é que você que faz investigação pode já, se depender da investigação científica, fica já sabendo que vai morrer à fome. Esse é o primeiro passo. Não há nenhum financiamento para quem se dedica à investigação científica. Salvo opinião contrária que veio ontem. Isto todos os acadêmicos queixam-se da mesma coisa. Depois, o outro grande problema tem a ver exatamente com os estudantes. Os professores, quando mandam os trabalhos, no final, os trabalhos não são bibliografias, estou a falar ainda ao longo do ano acadêmico. O que é que os alunos vão fazer? Não fazem. Vão no avô Google, copiam os textos de outrem, fazem uma mini compilação e entregam ao professor. Isto é o trabalho feito. Isto acontece à luz do dia. E às vistas dos senhores decanos, reitores e chefes. Isso já não é um segredo algum e gostaria que como estivesse a ouvir, colocar isso porque é grave dentro das universidades. Isso não é só universidades privadas. É também nas universidades públicas. Ou seja, no subsistema de superior, isto acontece com maior acutilância. Agora, em relação às notas trocadas por sexo, a resposta é uma. Nós temos, infelizmente, infiltrados nas instituições de ensino. Temos. Nós há dias, a Associação dos Psicólogos Cristãos de Angola, a APCA, em parceria começamos um levantamento simples e, do pouco resultado que tivemos, encontramos uma resposta para isto. E essas configuram os chamados prostitutos silenciosos, aqueles senhores que são casados, vivem com suas esposas e têm 5, 6, 7 namorados, o que dizem até as relações fora do matrimônio. São esses que esses hábitos não abandonam sociedade, levam para a universidade, levam para a escola. Solução, seduzem as próprias professoras, seduzem os rapazes e o mesmo acontece o inverso com os próprios alunos. Os alunos imbuídos da mediocridade em que se encontram. E então vão seduzindo também os próprios professores, mas isso são outros assuntos sociais também elementares. Nomeadamente a forma de as nossas meninas, hoje na universidade. É inconcebível que na universidade é curta. É inconcebível que ainda se vai de colar aquela, aquela,
aquela roupazinha que para, creio, para desporto, se assim poderíamos dizer, para as roupas interiores. Infelizmente, isto acontece nas nossas universidades, do AMBO, é já que veio à tona, mas nós temos vários casos em várias universidades privadas e em várias universidades públicas. E isto até não é uma acusação, é um facto, é uma denúncia que se faz, e é necessário, e eu estou a rebater disto, nesse assunto, que as pessoas que dirigem essas instituições, para não macharem, até em nome da ciência, para não macharem o seu próprio nome, o nome da instituição que dirige a ciência, é necessário que eles próprios fiscalizem, porque o nosso grande problema é em todas as áreas de fiscalização. Uhum. O professor não é fiscalizado, o aluno não é fiscalizado, todos não são fiscalizados, e o resultado é este. Esta é a minha opinião, pelo menos em relação a este assunto.
Muito obrigado.
Agora, em relação aos nossos irmãos de Cabinda, esta é a oportunidade apenas que tenho para apresentar o meu abraço também a eles. Os outros já falaram, vários já falou sobre isto. A única coisa que se exige para este caso, até para não haver uma vergonha na justiça, é necessário que as instituições competentes acompanhem porque está claro, está mais do que claro, que estas prisões não ajudam até para a nossa própria justiça. Aqui também gostávamos de deixar o nosso apelo, que libertem estes nossos irmãos e acompanhem, ou seja, investiguem antes de fazer o que se fez, prender-se, ou mesmo porque alguém queria fazer uma manifestação, por amor de Deus, isso até são coisas anómalas à própria democracia.
Muito obrigado.
Que as nossas autoridades tomassem peito para não regredirmos à nossa democracia.
Muito obrigado, doutor. Olha, eu tenho mais dois ouvintes em linha, quero-lhes dar ainda tempo. O primeiro é o ouvinte Abias Francisco, no Kwanza Sul. Senhor Francisco, está em linha.
Sim, sim, muito obrigado. Eu estou há muito tempo à espera deste programa, pela oportunidade que me é dada, e para não roubar o tempo da rádio. Gostaria, em primeiro lugar, de saber ao nosso jornalista da Voz da América assim, qual é o objetivo que tem este programa do Angola Fala Só. Porque neste caso, desde que começamos a ouvir, muitos angolanos que estivemos na espera em que Angola alguma coisa iria de melhorar com este programa, mas até aqui nenhum sinal aparece para o melhoramento do sofrimento de Angola que vivemos dia após dia. Em segundo lugar, é para o nosso convidado. Eu gostaria de saber também ao nosso convidado, se que sou o doutor Jonas Malheiro Savimbi e o doutor Antônio Agostinho Neto, que tinham só pensamento e estratégia de fazer a guerra aqui em Angola e de libertar o seu povo no julgo colonial. Neste caso, porque o governo da República de Angola está fazendo muita brincadeira com os ex-militares. Há ex-militares por desmobilizar, e há ex-militares que já passaram nas imagens a partir do ano 2010, e muitos deles que já são possuidores das cédulas para serem inseridos na Caixa da Segurança Social, e até aqui, portanto, não há sinal nenhum para eles serem inseridos.
Muito obrigado, senhor.
As minhas questões eram isso.
Muito obrigado, senhor Francisco. Muito obrigado. Bem, eu vou ser muito rápido. Bem, o objetivo do programa Angola Fala Só é um único, é de dar uma plataforma aos angolanos que quiserem participar, de discutirem, porem perguntas a convidados que são escolhidos por nós, não é? Com a ajuda de angolanos em Angola, que sugerem nomes, e nós tentamos trazer aqui um vasto leque de pessoas para os angolanos poderem debater em público os problemas, como está a acontecer hoje. Doutor, não sei se quer falar sobre a questão dos desmobilizados. Eu tenho mais um ouvinte que quer pôr em linha. Portanto, muito rápido, está bem?
Bom, eu gostaria que o ouvinte pusesse o ouvinte primeiro, até porque já está a aguardar há algum tempo. Depois eu faria a questão de responder às duas questões do ouvinte e
está bem. Está bem. Então vamos a isso. Vamos para a Lunda Sula. é o ouvinte, eu creio que se diz assim, Nawedji Brazo de Savimbi. Senhor Nawedji, faça favor.
Estou.
Seja breve, está bem?
Boa noite, professor Teresa. Boa noite, convidado.
Boa noite.
Enfim, Deus te abençoe muito, nosso convidado, o doutor.
Faça favor, senhor Nawedji.
Ok. A minha questão tem questão que eu perguntar. A nossa Universidade de Angola é do partido ou não é do partido? Outra questão. Como convidada o café do Luena, no província do Luena, está chamando o rádio do São Urimbo, que todo estudante da universidade está no café no Mocheco. Todos meteram a camisola do MPLA. Assim, vamos saber que a universidade ou é do MPLA ou a universidade é do país.
Pronto, muito questão. Obrigado. Muito obrigado, senhor Nawedji. Doutor, vou-lhe dar 3 minutos, não mais, está bem?
Vou procurar ser mesmo, cumprir com os 3 minutos. Sabe que é um pouco difícil, mas vou tentar. Vou tentar ser breve. Em relação aos antigos combatentes, também gostava, é um apelo talvez que podemos fazer a isto, né? É uma coisa também que se apresenta, já se falou tanto. Seria bom que os que lutaram para esta pátria, fossem dignificados, assim como os outros já estão a ser. Então, que eles não fugissem a rei. Isto é, conhecemos vários jovens que vão agora para o exército continuarem, porque os anteriores não dignificaram? Acho que deveríamos pedir também que fossem dignificados. Agora, as duas questões, talvez a única do ouvinte da Lunda Sul, creio.
Exatamente.
As universidades não são de partido algum, as universidades são instituições ligadas a comunidade acadêmica. São elas que fazem a comunidade acadêmica. Seguramente existe uma instituição, não é, que as rege, que é o Ministério do Ensino Superior, que, claro, é tutelada por um governo que suporta o poder durante um determinado período. E quando se vira outro governo, assim sucessivamente, as universidades manterão e nunca mudarão de camisa, nunca podem ser de algum partido político. Assuntos de género, nós vimos isso em muitas universidades. Há universidades que têm núcleos de associações de jovens dos partidos políticos. Gostaríamos de desencorajar tais atos. Os estudantes vão para a escola para estudar e não para serem membros. E se quiserem que eles sejam membros, então que vão encontrá-los nos outros lugares, têm várias vias para poder fazê-lo, que não seja na universidade, porque isso atrapalha. Estudante universitário não, na universidade não deve fazer política partidária, não. É só estudar. Então, isto se acontece, deve ser denunciado, e aqui as leis são claras, e claro que há instituições que podem tomar a peito a isto. Uhum. Não deixa de, não configura de ser um crime, porque não é na universidade onde vai se buscar militantes, mas sim fora da universidade.
Muito bem. Olha,
Eu queria ter cumprido os 3 minutos.
Exatamente. É sempre bom ter alguém que cumpre com isso. Olha, eu vou-lhe agradecer imenso, doutor, ter participado aqui no Angola Fala Só de hoje. Eu creio que foi um programa bem elucidativo e que, vá lá, refletiu vários problemas. Tivemos mais concentrados na educação, mas de qualquer modo abordámos outros problemas e creio que tivemos bastantes ouvintes de várias partes de Angola. Eu quero dizer a todos os ouvintes que quiserem participar que têm que sempre mandar o número de telefone. Não basta mandar só uma vez. Se querem participar num determinado programa, têm que mandar o número de telefone. E, doutor, quero-lhe agradecer mais uma vez profundamente. Espero que a gente volte ao contacto em breve. Nós já falamos sobre essa possibilidade anteriormente. Um abraço e muito obrigado.
Um abraço para vocês todos e para os nossos ouvintes também.
Muito obrigado e até à próxima.
E até à próxima.